E hoje o professor Daniel Santos, um pouco mais tarde. Olá, professor. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, existem 5 ferramentas para melhorar a alfabetização financeira dos nossos ouvintes. Vamos fazer um suspense e falar apenas sobre 2 ferramentas, deixar outras 3 para a semana que vem? Assim a gente garante também a audiência da semana que vem. Vamos lá?
Vamos sim. A partir de hoje, eu vou chamar você de Luciana Hitchcock.
Opa! Tá adorei, amei.
Vamos deixar o suspense um pouco. Mas a gente fala de 5, Luciana, para poder resumir e colocar de uma forma bem prática que nossos ouvintes ouçam e guardem. É, tem pessoas no trânsito dirigindo, então às vezes não dá tempo de pegar um papel. Né? Mas é importante também que essas pessoas, se precisarem, elas podem voltar depois na CBN, no nosso site, e ver a nossa coluna, que está lá material salvo, bonitinho, para ver ou assistir nas mídias sociais também. Mas a primeira delas, Luciana, que a gente pode falar, né, é com o uso de aplicativos. Se existe uma geração que tem facilidade, tranquilidade de utilizar aplicativos, essa geração hoje mais nova, vamos dizer assim, né? É, todo mundo hoje já aprendeu a utilizar, e até as pessoas mais velhas também já estão acostumadas a botar a mão no celular e usar um aplicativo. Então, use e abuse de aplicativos de finanças pessoais, porque dessa maneira o nosso ouvinte conseguiria, poderá, obviamente, fazer um acompanhamento muito mais efetivo, muito mais controlado das suas finanças, né? A gente pode citar que esses aplicativos têm alguns acessos a banco que você, né, que o ouvinte autoriza o aplicativo a comunicar-se com o banco. Então, ele consegue gerenciar as questões dos gastos, já categorizar a despesa por tipo, né, controlar os investimentos e ainda a trabalhar com metas financeiras, que é tudo que a gente ensina aqui, né? Eu vou citar alguns exemplos que são apenas sugestões, mas assim como esses, existem outros ainda muitos mais no mercado. E se os nossos ouvintes tiverem sugestões de aplicativos que já usam e que queiram nos informar, também nos encaminhe. A gente vai colocar isso na próxima lista, que a gente vai falar sobre isso com nossos ouvintes aqui também. O primeiro deles é o Mobils, né? M-O-B-I-L-L-S, Mobils, né? É, que controla despesas, faz orçamento, registra receita e até mesmo acompanha investimentos. Ele pega taxas de mercado, faz acompanhamento dos fundos, é bem legal. Uhum. Né? Tem o Guia Bolso também, né, que é um segundo aplicativo, que oferece um processo de categorização automática de despesas. Isso é muito bom, porque alguém vai olhar no seu estado mensal e tem que ficar marcando uma por uma. Isso foi alimentação, isso foi roupa, isso foi educação, isso foi combustível. O aplicativo já faz isso pelo tipo de gasto que o nosso ouvinte realiza, né? Então, isso é interessantíssimo. Inclusive, também, controle de cartões. E, por fim, ele também traz dicas de economia, Luciana. E, por último, falamos do Organize, que é com 2 Zs, né? Organize com 2 Zs. Registra receitas, despesas, controla o fluxo de caixa e cria orçamento, né? Para quem quer algo mais básico, funciona muito bem também, né, Luciana? Afinal de contas, às vezes, menos é mais. Para algumas pessoas que estão começando, ter muita informação pode confundir um pouco. E aí, com o tempo, a gente pode ir aprimorando e melhorando, né, aquilatando, né, um pouco mais o uso de aplicativos para perfis de usuários dos nossos ouvintes que são mais avançados, não é verdade?
Ai, adorei esses aplicativos aí. Então, o uso de aplicativo é uma das ferramentas.
Com certeza. A segunda ferramenta que a gente pode falar hoje com os nossos ouvintes, e última de hoje, são os cursos online e as plataformas educacionais, né? Os cursos online, as plataformas, são ótimas para poder adquirir conhecimento de finanças pessoais, né? De forma bem conveniente e acessível. As pessoas estão hoje com acesso à internet continuamente. Eu vi uma pesquisa que fala que nós utilizamos a internet por dia por 8 horas. Luciana, isso é basicamente mais tempo do que nós passamos dormindo.
Nossa,
né? Eu duvido que existam pessoas que ainda consigam dormir 8 horas por dia, né? Direto. Mas com celular, com internet na mão, utilizando diariamente, são 8 horas. Então, tem muitos conteúdos disponíveis a serem utilizados por aí, né? Por exemplo, Me Poupe Academy, aquela plataforma que a Natália Cury, que é uma referência em educação financeira no Brasil, tem. É bem legal e tem bastante material ali, né? Tem Educação Financeira para Todos, que é um curso online e gratuito oferecido pelo Banco Central do Brasil. Olha só que coisa. E oferece, né, muitos conceitos básicos de finanças pessoais. Quer dizer, é uma forma de você já se instruir, né, para não ficar ali no chinelo, no básico do básico. Ali tem informações que são muito interessantes. E do Banco Central, né? E, por fim, o FGV Online, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é uma referência nacional em educação superior e também em cursos, onde eu também já fui professor durante muitos anos, oferece cursos online gratuitos sobre diversos temas, que inclui finanças pessoais. Quer dizer, não é por falta de recursos, ou por falta de meios, ou por falta de qualquer outra coisa que nossos ouvintes vão deixar de se tornar um pouco melhor capacitados em educação financeira. Obviamente, talvez o desafio aí seja dessas 8 horas por dia que o nosso ouvinte fica com o celular na mão, acessando diversos conteúdos, tirar aí meia horinha ou uma horinha do dia para poder aprender um pouco mais e garantir um futuro um pouco mais saudável em termos de educação financeira, né, Luciana?
Ai, adorei essas dicas, professor. E continua na semana que vem, né?
Semana que vem tem mais 3 dicas, né? E vamos deixar isso no suspense com a nossa âncora Luciana Hitchcock.
É, porque a gente não combinou, senão eu tinha separado uma trilha sonora aqui.
É, no suspense. Isso aí.
Tá bom. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana. Grande abraço.